Em pauta. Realização Rede Aerp de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Já estamos de volta com o programa Em Pauta com o Dr. Mauro Scharff. Hoje estamos falando sobre os riscos da obesidade infantil. O Dr. Mauro é endocrinologista pediátrico. Dr. Mauro, a gente até já estava conversando aqui durante o intervalo sobre os hábitos das famílias, né? Quando que a gente pode abrir concessões para o que a gente chama de guloseimas, né? Afinal, traz prazer, por isso que todo mundo come. Lógico, a gente também oferece isso para as crianças. E a gente tem aquela frase, né? Ah, mas come bem, tem uma alimentação saudável, mas de vez em quando eu libero, né? Um sanduíche, uma batata frita, né? Aquele macarrão instantâneo. Qual que é a sua percepção em relação a esse de vez em quando pode ou não pode?
Não, primeiro que a gente precisa ser feliz e a criança também. E não há como negar que a alimentação também nos traz felicidade. Ah, então, eu não sou radicalmente contra a criança ter direito a comer um dia algum alimento que não seja saudável. A regra que eu combino com as minhas famílias é: não traga esse tipo de alimento para dentro da sua casa. Deixe esse alimento supérfluo e não saudável para você fazer esporadicamente fora de casa. O que eu quero dizer é que se um dia você decidir levar seu filho a uma sorveteria, certo? E escolher uma bola de sorvete para ele, vá caminhando, depois volte brincando, passeie no parque com ele, já gaste aquela caloria. Mas não traga o pote de sorvete para dentro da sua casa, porque provavelmente não vai ficar numa bola só e provavelmente pelo tamanho do pote você vai comer uma, duas, três, quatro vezes até acabar esse pote. Quando você está ansioso em casa e você está angustiado em casa, é mais fácil você recorrer a um carboidrato que nos libera alguns neurotransmissores que nos dão prazer. Então, se ele está ali, você traz o inimigo para dentro da casa, facilmente você vai acessá-lo. Enquanto que se você usar essa regrinha de deixar esse supérfluo para fazer fora de casa, dificilmente no momento de ansiedade em casa você vai tirar seu pijama, botar sua roupa, pegar seu carro e ir lá consumir esse produto para depois voltar. Você acaba deixando para lá. Quanto a essa frase, né? De vez em quando tudo bem, eu só gostaria de lembrar que o nosso cérebro, ele sublima muitas vezes as coisas para a gente não se sentir mal. Tá? Então ninguém quer alimentar errado o filho, ninguém quer ser do mal, ninguém quer gerar uma doença ou gerar obesidade para o seu filho. Então a gente usa essas frases às vezes como uma forma da gente se sentir bem. Não, mas é só de vez em quando. Mas eu encontro todas as semanas no meu consultório famílias que falam que são de vez em quando, mas você vai ver de vez em quando duas vezes na segunda-feira, daí tem dois de vez em quando na terça-feira, tem dois ou um de vez em quando na quarta-feira, e a hora que você vai ver todos os dias da semana, tem um de vez em quando, ou seja, o de vez em quando é de vez em sempre, certo? E muitas vezes eu falo assim, chocolate só uma vez por semana. Mas hambúrguer, só uma vez por semana. Mas pizza lá em casa é só uma vez por semana. E refrigerante, eu só deixo uma vez por semana. Então, a hora que você vai ver, todos os dias, ao acesso de um alimento desses que você citou, da pesquisa espanhola, né? De alto teor de carboidrato, de alto teor de açúcar ou de alto teor de gordura, fazendo parte da refeição diária desta criança. Então, a gente tem que estar atento a isso e cuidar com as nossas sublimações. Vamos enxergar a realidade para que a gente possa agir de uma forma correta. E levem a dica para casa. Supérfluos e porcarias? Pode? Claro que pode. Vamos ser felizes, mas vamos fazer de vez em quando e fora de casa em ocasiões especiais.
O certo seria o quê? Uma vez por semana é ok?
O certo é a dinâmica de cada família, mas acho que sim, uma saída por semana para ter um prazer alimentar, né? Eu não vejo problema nisso. Só emende com um gasto energético maior. Se tem o dia que você vai para a chácara no sábado, talvez seja um dia legal para você consumir um alimento onde você vai gastar mais. Se você tem um hábito de pedalar no sábado e mais, né? Outra coisa que eu vejo muito nas famílias são os prazeres gastronômicos no final de semana, né? Sábado é dia de ir na churrascaria, domingo é dia de feijoada ou vice-versa, né? E eu gostaria que as famílias começassem a trocar mais esses programas que são meramente gastronômicos por programas, ó, sábado é dia de pedalar, domingo é dia de ir no parque, certo? A alimentação a gente vê depois. Tá? Então, tirar um pouco esse carro-chefe, a alimentação vinculada ao prazer do final de semana. Porque quem tá nos ouvindo hoje deve refletir e pensar, poxa, mas é isso mesmo, né? Toda vez, fim de semana, a gente fica a semana inteira bolando o que vai comer. A gente fica bolando...
Não, o que vai fazer, né?
Aonde que nós vamos almoçar. Agora nós estamos em pandemia, né? Pouco restaurante aberto e as pessoas saindo menos. Mas fora da pandemia, essa era a ótica de muitas das famílias, né? De esperar o fim de semana para escolher o bom restaurante, a boa feijoada, a boa churrascaria, e o programa de prazer ficava sempre vinculado a um prazer gastronômico, sendo que tem outros prazeres maravilhosos para você poder curtir no seu fim de semana, que vai te dar o mesmo nível de sensação de neurotransmissores que te deixam felizes, certo? Mas sem trazer o prejuízo aí do ganho de peso e das doenças vinculadas ao ganho de peso.
Mas dá para ser feliz comendo comidas saudáveis também, né? A gente está falando muito desse prazer ligado ao açúcar, ao carboidrato, né? Às gorduras, enfim. Mas também dá para ter prazer com produtos naturais, não dá?
Olha, eu tenho um exemplo em casa. Eu tenho uma esposa que come de uma forma extremamente saudável, né? E que você quer ver ela feliz é você trazer uma fruta, você quer ver ela feliz é você preparar uma boa salada com um bom tempero, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que comer alimentos saudáveis... pode ser uma coisa prazerosa e gostosa. Eu acho que daí vai da sua criatividade, vai de como você, nós estamos falando hoje de crianças, então vai de como você também usa o lúdico para envolver a criança, né? Você não vai comer uma couve-flor, você vai comer uma arvrinha, certo? Uma arvorezinha, você não vai comer um brócolis, você vai comer né? Você brinca com a criança, você engloba ela nesse preparo, e muito cuidado, né? Muitas vezes os temperos que agradam os adultos, eles desagradam as crianças. Então você tempera com vinagre, que é muito ácido para algumas crianças, aquilo já é um obstáculo para ela gostar daquilo. Mas eu não tenho dúvida nenhuma que comer saudável pode sim ser gostoso, e cada vez isso está mais fácil. Hoje, com a difusão da internet, das redes sociais, se você pegar sites saudáveis ou algumas redes sociais de pessoas que comem mais saudável, elas têm muitas receitas legais e criativas que você pode aprender, e você pode estar variando aí a sua alimentação.
Certo, acho que uma dificuldade para muitas famílias é que as crianças, elas são bem restritas, né, no gosto também. Eles têm lá os seus alimentos preferidos. Tem pais que têm dificuldade de sair daquele cardápio lá mais restrito, porque tem toda essa questão, né, de paladar infantil, que é diferente do adulto, né? Como fazer para introduzir mais alimentos saudáveis nas crianças para que isso se torne um hábito na vida adulta e que ela seja feliz comendo, né, essas comidas saudáveis também? Que tudo, claro, é hábito, né?
Então, para todo mundo que tem filhos, vamos voltar um pouquinho à memória e vamos lembrar como é que nós alimentamos nossos filhos, né? A maior parte deles começam no leite materno, no seio, né? Aquele ato de amor que é a amamentação, né? Aquele olho no olho da criança e o prazer de comer e o prazer de alimentar já nasce neste namoro, tá certo? Depois vem os outros leites e depois de algum momento a gente vai introduzir os sólidos. Então puxem a memória de vocês e lembrem a primeira papinha que você deu para o seu filho, certo? Aquela careta que ele fez e aquela guspida que ele colocou para fora. Por que isso, gente? O cérebro, ele tem defesas porque ele não sabe se aquilo que ele vai ingerir é bom ou ruim, certo? Então ele... Primeiro tem a repulsa, mas a mãe conversa com o pediatra e fala, doutor, ele cuspiu tudo. Não, mas insista que ele vai conseguir. A segunda vez já não gosta tanto. A terceira vez ele faz carinha boa e ele passa a conhecer aquele sabor. Porque aquele alimento não lhe fez mal, aquele alimento não lhe deu alergia, aquele alimento não lhe causou uma reação inadequada e o cérebro então aprende aquele sabor. Vamos lembrar, por exemplo, dos hábitos internacionais. No Brasil se tem um tipo de alimentação, mas vamos dizer lá na China ou na Índia tem outro tipo de alimentação. E aquele alimento que se introduz em outros países seria impensável para a gente dar para os nossos filhos aqui. Como é para os outros países impensável dar os alimentos que a gente dá com os temperos que a gente dá para os nossos filhos. Mas como que as crianças daqui e de lá se adequam a isso? Porque é um aprendizado. Então o cérebro tem que receber essa informação uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, até que ele grava essa informação, e essa informação passa a ser incorporada como um dos sabores aceitos pelo meu cérebro. Então, o segredo da introdução dos alimentos é usar a criatividade, usar o lúdico, mas repetir e repetir e repetir, porque o cérebro, em algum momento, ele vai aprender. Pense, por exemplo, vamos trazer um pouquinho para o mundo adulto a conversa, eu sei que o fato hoje é criança, mas vamos lembrar do primeiro gole de uma bebida alcoólica que você deu. certo? Quem é que em sã consciência vai dizer que o uísque é gostoso? Quem é que em sã consciência vai dizer que a cerveja é gostosa? Mas a pessoa cria o hábito e vai uma vez, e duas vezes, e três vezes, e daqui a pouco ela incorpora aquele sabor também, e ela passa realmente a gostar. Hoje temos degustadores de vinho, de cerveja, de uísques, né, que gostam daquele sabor. Então isso foi ensinado para o seu cérebro, porque a primeira sensação dele foi a de repulsa.
Certo. E essa questão do lúdico realmente funciona, né? Tem um filho de 7 anos e também chegou uma fase ali nos 5 anos que não queria além dos mesmos alimentos de sempre. Aí aprendi com uma amiga nutricionista a fazer um jogo, né? Cada dia da semana era um desafio de aprender uma coisa nova. Ele desenhava aquele alimento, então era um jogo, né? Se ele conseguisse conquistar, tinha, né? No final a gente fazia uma brincadeira, assim. E funcionou, ele passou a se alimentar com alguns, não todos, mas alguns itens daquele mês que a gente introduziu coisas novas. E vai, né? A criança acaba aceitando, né, com o tempo. Mas não é fácil, né? É difícil.
Não é fácil, é uma arte, né? Criar filhos já não é fácil, né? É uma arte que nós estamos falando de alimentação, mas tem outros aspectos, claro, né, educacionais aí que a gente precisa aprender. E não tem manual de instrução, né? Não vem com manual de instrução. Cada criança tem umas com mais facilidades, outras com mais dificuldades, mas o fato é que essa atitude que eu falei de você repetir o alimento e você trazer isso não como uma forma desagradável para a criança, mas como uma forma lúdica, brincando, leve, isso ajuda bastante. Vamos entender um pouquinho a criança para a gente não ficar chateado com elas, tá? Por que que elas aderem mais ao alimento industrializado do que a uma fruta, por exemplo, tá? Então, todos nós aqui já comemos uma maçã, tá? E você teve aquele dia que você comeu aquela maçã e ela estava deliciosa. No ponto certo, saborosa. Mas teve aquele dia que você comeu e amarrou sua boca, tá? Estava azeda, ou a casca estava muito grossa, ou estava esfarelando, a gente chama, né? Tava esfarelando. Agora, ela vai no pacotinho da bolacha tal, certo?
Tá sempre gostoso, né?
Tá sempre do mesmo gosto, não dá erro, certo? Então pense como criança, certo? Eu quero ter um prazer oral, eu quero ter um prazer alimentar, tá? Eu posso comer aquela fruta que talvez seja gostosa, mas talvez esteja ruim, mas aquela bolacha eu tenho certeza, né, que ela vai estar com o mesmo sabor sempre. Então é mais fácil quando a criança tem acesso ao alimento industrializado, ela ir largando do alimento saudável para fidelizar nesse tipo de alimento. Então acho que é uma parte nossa também retardar o quanto mais a introdução desses alimentos industrializados de calorias vazias, se não evitar sempre, mas pelo menos retardar suficientemente para que a criança tenha criado memória gustativa para esses alimentos saudáveis de uma forma mais visceral, vamos dizer assim, ou seja, que esteja realmente, né, implementado no cérebro e no paladar da criança o conhecimento desses alimentos mais saudáveis.
E vale aquela máxima de até os 2 anos não dá nada de açúcar?
Veja, o açúcar... A gente tem que ter um pouquinho de cuidado, porque quando a gente fala de açúcar, a gente está lembrando do açúcar branco.
Isso,
né?
Refinado.
Tá?
Uhum.
Mas a criança precisa de carboidrato para o desenvolvimento cerebral, para o desenvolvimento corporal, para energia, para fonte de energia. E o açúcar branco, ele vira glicose na hora de ser absorvido. Como o arroz vira glicose na hora de ser absorvido, como o macarrão vira glicose na hora de ser absorvido. Então, a gente não precisa colocar o açúcar extra, né? Adoçar, por exemplo, tome um suco depois de um tempo sem açúcar, tome, crie esse hábito. O dia que você colocar um açúcar, você vai sentir que você não vai bem aquilo. O café, outro exemplo, né? A degustação do café, para quem toma café e sabe, né? É meio que uma heresia você colocar um açúcar no café, certo? Depois que você acostuma a tomar o café sem açúcar, e que ele é amargo, ele tem a sua peculiaridade, tente tomar um café com açúcar que você vai ver que você vai repulsar aquilo. Tá? Então, de novo, nosso cérebro é feito de aprendizados e não é necessário colocar açúcar extra nos alimentos. Mas os alimentos precisam conter açúcares para que a criança tenha fontes de energia para o seu crescimento e para o seu desenvolvimento normais.
Tá certo. Doutor Mauro, mais um intervalo rápido aqui no Em Pauta. A gente já volta a falar mais um pouco dos riscos da obesidade infantil aqui no programa Em Pauta. Voltamos já.
Em Pauta. Realização Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.